Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM em todo o sul do Brasil. Estamos chegando com o Pretinho Básico. 1:02, o patrocínio é da Coca-Cola. Abra a felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E torcida da sorte, Lojas Colombo. Traz celular por R$ 36,90 por mês no Team Infinity Pré. Só na Colombo. Estamos chegando 1:01 com o Pretinho Básico. Cada vez mais cedo começa este programa. Como vai, Porazinho?
Eu vou muito bem, Alexandre.
Tudo
muito
bem, tudo certinho?
Tudo certo, vá, tranquilo. Tudo
legal. Fala, Maurício Amaral.
Opa, e aí, tudo bem?
Tudo bem. Fala, Cajezinho.
E aí, boa tarde.
Boa tudo tarde. Bem? Fala, Mr. P.
Aí está,
boa aí tarde. Está. E aí, Cid Moreira, tudo bem? Tudo bem, Cid? Não vai falar nada hoje, Cid?
Tudo bem.
Seja bem-vindo. Cid Moreira vai ficar com a gente na mesa hoje aqui e vamos fazer o programa. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico e vamos juntos até as 14h. Ô, Cid Moreira, o que, que vieste fazer em Porto Alegre, Cid Moreira?
Estamos lançando um livro aí que conta um pouquinho da minha vida. Só um pouquinho.
Como é que é o nome do filme, Cid?
Boa noite.
Opa. Não, só um pouquinho, cara, só um pouquinho. É, tem dois Cid Moreira na mesa, é isso? Tô ouvindo um eco aqui de Cid Moreira.
Veio alguém aqui dizer alguma coisa, eu não sei quem é. É um imitador, eu acho.
Olha, eu acho que eu vou me retirar.
Ah, se você for, eu vou também.
Ah, que maravilha! Pra quem não tá entendendo, nós estamos recebendo a visita do verdadeiro Cid Moreira e não do nosso Cid Moreira paraguaio que nós temos aqui.
Uma vez fizeram um concurso. Quem imitava melhor? O Charles Chaplin.
Certo.
No tempo do cinema mudo. Ele tirou em 10º lugar.
Ele ficou em 10º lugar. O nosso então, Cid Moreira aqui, é melhor então, que o próprio Cid Moreira.
Se fizerem aqui um concurso desse, eu devo chegar em 20º lugar.
Deve chegar em 20º lugar. Mas que privilégio, que hein, Cid?
Pra mim, então, é uma alegria.
Não, mas não é tu.
Não é tu, é ele.
É outro. Mas como? Eu não sou ele, rapaz.
Hoje mas a gente vai aproveitar o original, cara.
Que sou eu.
Fica quieto aí no teu canto.
Mas eu apresentei o Jornal Nacional durante muitos e muitos anos. Estou aqui para lançar o livro. Boa noite.
Olha.
Óleo.
A Fátima, olha.
Tá com medo. Tá meio apavorado, Cid Moreira, não tá entendendo, né? Cid Moreira. Imagina, em off, nós já temos um substituto pro Cid Moreira. Ainda que seja insubstituível.
Não tenha dúvida.
Cara, é muito igual.
Que maravilha, cara. Cara, se ele tem uma Fátima.
Você é casado?
Eu tenho várias Fátimas. É verdade. A minha vida é repleta de mulheres.
É mesmo.
Porque eu me aproveito. Me aproveito do meu nome, da minha fama.
Da voz, né, também.
É claro, fico me apresentando. E aí, assim por diante, eu conquisto muitas coisas, Cid.
E o Cid Moreira tá perplexo, ele não tá conseguindo reagir à presença do seu cover.
Eu penso e ele fala.
Que coisa, hein? Esse tipo de tramóia, esse tipo de coisa, tu aprendeu a fazer com o Mr. M, Cid Moreira?
Não, aí não, porque aí, né? O negócio complica, né?
Eu me lembro do tu entrevistando.
Daí vem aquele assunto de espada.
Pois é, exatamente aí que eu ia chegar. Que uma vez.
Aliás, ele já disse ali, em poucas palavras, que é um espadão.
Ah, é verdade.
Espadão gaúcho.
Tá, ele representa muito bem aqui no programa. Quanto a isso,
espadão do Guaíba.
Porque numa entrevista do Mr. M no Fantástico, tu perguntou pro Mr. M se ele era espada, né?
É o terror do Guaíba. Eu gostei. As mulheres veem assim, lá vem ele.
Lá vem ele.
Mas o Cid Moreira faz, uma, faz algumas perguntas, entrevistas, já que o Fantástico furou a nossa pauta uma semana ou duas antes. Faz algumas entrevistas, algumas perguntas, faz uma entrevista com o Cid Moreira.
Eu gostaria que você contasse alguma coisa engraçada que aconteceu no Jornal Nacional, fora do ar, entre você e o Sérgio Chapelein.
Coisa engraçada.
É alguma coisa diferente.
Bom, tem uma coisa engraçada e é o...
Já foi.
Eu estava no jornal num sábado e geralmente...
Que foi?
Não estão me ouvindo?
Perfeitamente. É a mania que a mulher do cara tem de meter o bedelho, né? O cara não pode estar ali, tá com a mulher sempre, vem sempre meter o bedelho. Não, bota aqui, Fátima.
Peraí, deixa eu contar a historinha. Então, eu estava numa nota muito séria, o Câmera, no Jornal Nacional, isso. O Câmera posicionou lá a câmera, né? Veio, e eu ali seriamente... Arreiou as calças e botou aquele bundão na minha frente.
Quando foi começar o jornal?
Aí eu fiquei, né?
Aquela situação.
E aquela lenda, assim, de que vocês apresentavam de bermuda, debaixo da bancada ali, chinelo de dedo.
É uma lenda.
Nunca aconteceu?
Uma vezinha. Essa vezinha... É como se fosse diariamente, sim. Porque hoje todo mundo pergunta a mesma coisa.
Pô, desculpa aí.
É aquela mentira que contada várias vezes acaba virando verdade. Né?
Impressionante, né?
Pô, e teve uma vez que estava apresentando o Jornal Nacional também que uma mosca queria entrar no teu nariz. Sim. Não teve uma história assim?
Existe esse... Eu acho que
tá no YouTube, tá no YouTube.
Tá no YouTube. Isso rendeu uma reportagem de 7 páginas na Playboy.
Você vê que mosquinha é sexy, que
né? Não, é aquela mosquinha depois pequenininha. Sabe aquela Playboy, chatinha? Né? Que é...
Não existe. É que tu passa uma
agora, vem cá. Um colega meu, eu não vou dizer o nome, hein? Uma mosca mesmo. Essa não era dessa mosquinha, era mosca.
Moscão.
Moscão. Entrou e ele...
Engoliu.
Comeu, literalmente comeu quieto a mosca.
Hein? É.
O Cid, quanto tempo de parceria apresentando o Jornal Nacional com o Chapelein?
Bem, o Chapelein foi o que mais ficou comigo na bancada. Eu comecei com o Wilton Gomes.
O Chapelein
Gomes.
Foi um deles. Nós ouvimos junto a voz da Fátima, que é a quarta administração. Não, pra gente apresentar pra nossa audiência. É a quarta administração do Cid Moreira.
Você
segundo
fez uma
ela.
Pergunta e não tá deixando eu responder.
Pô, é verdade. Tem razão.
Eu vou partir pra porrada. Aí. Eu vou ajudar. Isso, eu e ele, ó.
Nós dois.
Você bate de um lado, eu bato do outro.
Acabamos com ele.
Comecei com o Wilton, então ficamos juntos desde o lançamento, uns 2 anos. Daí foi quando o Wilton saiu da organização, veio o Chapelein, ficou alguns anos, foi para o SBT. Durante esse período que ele foi, um período de 6 anos, fiquei com o Celso Freitas, que hoje está na Record. Daí voltou o Chapelein e ficamos até o final, 96, até 96.
E hoje tu deve estar um pouco sentido pela morte do Armando Nogueira, né? Que foi
eu gostaria de nem falar nisso, num programa desse tão alegre.
Do Jornal Nacional.
Não combina, né?
Não combina, é verdade.
Ele foi, inclusive, meu parceiro no tênis. Era muito amigo dele, quem gostava muito dele. Hein?
Quem ganhava?
Não, vamos deixa isso pra lá.
O que deve ser interessante.
Ele agora tá batendo a bolinha lá no céu.
É verdade. O que deve ser muito, muito interessante, que a gente costuma brincar bastante aqui, é o dia a dia do Cid, chegando no supermercado, fazendo alguma compra e pela primeira vez a pessoa do caixa dando de cara contigo, né? E ouvindo aquela voz:
olá, eu vim apenas comprar umas laranjas. Quanto é a dúzia?
100 gramas de mortadela.
Que maravilha. Não, mas eu não falo assim, não. Vai me desculpar.
Não, mas parecia.
Ah, você acha que não, mas para quem está ouvindo, é. Sempre.
Você sabe que eu tinha uma mania, eu jogava tênis assim na hora do almoço, daí quando ia pro vestiário tomar uma ducha, né? Sem saber, eu já vinha assim... subiando qualquer coisa, então... cantando, fazendo assim, puxando a galera. Daí só aparecia uma mão assim, já com a toalha. Eu falei, mas como é que você sabe? Ah, você sempre vem fazendo a mesma coisa.
Bom, o Cid estava comentando aqui antes da gente entrar no ar, que quando ele começou no rádio, ele também fazia muitas imitações. Né, Cid? E hoje aqui no programa a gente tem o nosso Cid Moreira, nós temos outros representantes aí também da mídia e tal, mas tem muita gente que se incomoda com as imitações, né? O imitado muitas vezes fica, né? Pô, como é que esses caras estão me imitando aí? Tu leva numa boa esse tipo de coisa, leva como homenagem?
Totalmente, mas... totalmente.
E quem era algum personagem que tu imitava, Cid?
Ah, você não adianta. Mas vocês não conhecem. Não adianta.
O Silvio aqui. Santos não sai assim, que é o clássico.
O mais velho aqui, qual é a idade?
O mais velho é o KG, tem 165.
Ah, bom. Então, bom, se ele tem 165, eu...
Então tem alguma coisa. Depois vem os outros com 130, 120, 110. Tudo não, bonito.
Mas a nossa audiência vai dos 8 aos 80, assim. A gente pode tentar aí uma.
Você sabe que eu vou contar uma historinha para você. Eu todo ano eu participo do prêmio Comunix. Eu sou um dos apresentadores. Né?
É um prêmio
e nesse último prêmio, quer dizer, estava lá sentado comigo, me honrando muito, o Jaime Sirotsky. Então ele fez a fala dele na presença do Marinho,
filho do Roberto Marinho, né, do João Roberto, não,
e do Saad, da Bandeirantes. E daí, na certa altura, né, ele disse: bom, aqui eu estou na presença, eles são mais jovens, né? Eu estou, em relação a vocês, eu estou com o pé na cova. É, daí quando ele voltou para a mesa. Daí quando ele voltou, eu falei: qual é a sua idade, hein? Ele falou: 75. Eu ouvi. Daí fui para encerrar o evento. Eu falei assim: o Jaime disse que está com 75 anos, está com o pé na cova. Agora imagine eu.
Tem dois ou com os dois, cara?
É a própria cova, daqui a pouco. É a cova.
Eu vou fazer 83 agora.
Mas tá bem.
O Jaime Sirotsky, nosso querido amigo, já várias vezes bateu aqui na porta daquele estúdio pedindo uma boquinha aqui no programa, um espacinho aqui no programa.
E você não?
Nós com um certo receio de que ele tomasse o nosso espaço, não permitimos.
Ele até já contou piadas.
Já contou piadas.
Muito bem.
É, não, o cara é um artista.
Não dá chance a ele.
Não, é um artista.
Talvez o Nelsinho, né?
É, também é outro artista também. Não dá pra... não dá também. Deixa eles lá na função deles e nós na nossa.
Mas são os três.
Agora, vem cá, agora eu quero que vocês fiquem sabendo. Eu conheci o Maurício também.
É mesmo?
É.
Ah, verdade.
A TV Excélsior, quando eu fazia um jornal na porta da televisão que nem eu me ouvia. Os ônibus parados e. Eu lá. Então, a emissora é TV Excélsior.
Claro.
E vocês não acreditam, ele fazia esse programa com a Nair Belo. Ele falando sério e ela fazendo piada.
Não, esse não, da rua não.
Aí, me enganei.
Não. Mas para
esse ainda bem que não tá no livro, isso, graças programa. A Deus.
Mas vamos falar um pouquinho do livro, Cid Moreira. Vamos falar um pouquinho do livro.
Eu acho que o que interessa é isso, né?
É isso.
A gente tá aqui com conversa mole.
Porque no livro tá tudo. Não falo, né? Tem tudo no livro.
Então, por favor, Cid, então deixa ela anunciar.
O nome do livro.
Deixa ela anunciar.
Boa noite. Você faz ideia quantas vezes você disse boa noite na sua vida?
Não.
O livro, vamos falar do livro.
Você sabe que a Fátima, quando toca o telefone de manhã... É meio chato, né? Quando se acordar com o telefone, né? Então, eu não gosto, né? Mas ela pega o telefone, bom dia! Um bom humor, maravilhoso.
Os opostos se atraem, né? De tanto falar boa noite, ela fala esse bom dia animado, de tanto ouvir tu falar boa noite.
No começo, eu pensava, meu Deus, eu desliguei a televisão, por que o Jornal Nacional continua falando no meu ouvido?
Sim, eu imagino.
Boa noite, Fátima.
Sabe que tem uma reza a lenda aqui mesmo na nossa empresa, que um ex-diretor nosso, um dia... teria recebido uma ligação, isso é uma lenda que se conta aqui dentro, né? Teria recebido uma ligação e ao atender, né? Disse alô e do outro lado a voz disse:
Olá, quem fala?
E aí a pessoa disse o nome e tal. E aí essa pessoa disse, aqui é Cid Moreira. E aí essa pessoa que atendeu aqui, nosso diretor, disse, ah, tá bom, e aqui é o Pelé, tá? Um abraço pra você.
Olha, isso já aconteceu comigo. Eu liguei pleiteando um desconto no móvel, né, numa fábrica de móvel. Eu vi umas cadeiras.
Estúdio,
eu gostei, então eu liguei direto pra fábrica. Olha aqui, eu gostaria de saber qual o desconto que você pode me dar e tal. Aqui é o Cid Moreira. Tal. Aí o cara... Alô? Sou eu mesmo.
Para de imitar o
Mas
Cid.
É lógico, mas é lógico.
Agora, por favor, vamos ouvir aqui a Fátima anunciando o local.
Sim. Né?
Do evento.
Claro,
não, sim. Lá em casa eu sou a estrela principal do filme, mas aqui fora ele é estrela e eu sou coadjuvante muito feliz.
Que bonito, né? Que bonito o amor, não é mesmo?
Pode falar, Cid, falar que você é que eles querem ouvir.
O livro é uma autobiografia ou é uma história, é a tua história nos bastidores da televisão ou tudo isso se mistura? Como é que é?
Eu só não falei das mulheres.
Ah, certo. Sim.
Né? Porque o livro é meu, eu não vou dar
aí
espaço.
Tá aí. É por minha conta. Não vamos misturar.
Vamos ter muitos problemas jurídicos.
A minha sombra, né? Já deu a dica.
Meu alter ego, Cid.
Que beleza.
Poxa, mas que dentes bonitos da sua sombra, né?
Obrigado.
E a figura esguia também.
Esguia. Esta,
ele parece Mercury, um coqueiro. Né?
É, ainda bem que ele cortou o cabelo. Agora tá um pouquinho.
Ah,
melhor.
Cortou.
Era muito pior. Era muito pior.
Mas peraí, fala o local.
Vai ser na Praia da Bela?
Praia de Belas, isso.
Muito bacana o lugar, na Saraiva.
Quer dizer que feio não entra lá na Praia de Bela?
Não. Até entra os feios lá.
Entra.
Que vale a beleza interior.
É isso aí.
Né? A beleza interior.
Isso aí, a beleza interior que vale.
O que é legal no livro do Cid, porque não é uma história, não é biografia formal, do jeito que as pessoas fazem biografia. Claro, comecei pela infância, porque eu queria mostrar para as pessoas como todos somos possíveis. Ele, de pé no chão, tudo ralado de futebol, de bolinha de gude, de roubar fruta no
onde
vizinho,
tu, onde
né?
Tu nasceu, Cid?
Taubaté. Interior de São Paulo. Muito, lutou muito, pai de família humilde, né? E isso não impediu o talento. Nunca precisou puxar saco de ninguém, participar de festinha, sentar no colo de ninguém no sofá, né?
Tem isso? Tem isso? Opa.
Isso faz parte.
É mesmo.
Ele não precisou.
Aqui na mesa tem uns que sentaram no sofá. Tem uns, mas eu não vou citar nomes. Eu sei de umas histórias aí.
Tem uns, cara. Eu sabia de uns.
Tem uns. É que tem dois que estão fora também, né?
Tem dois que estão fora.
Então
é
já são uns, né?
Eu brinquei.
O que mais, Fátima? Desculpa de a brincadeira.
Eu brinquei para dizer que o talento, ele não precisa de puxar saquismos, ele vai acontecendo, né? Eu digo que o Cid não é um Pelé, ele é um Garrincha. Porque eu acho mais bonito o Garrincha, porque é lúdico, porque é uma coisa que transcende, é uma coisa que é bonita. Eu fico emocionada, porque ele tem uma afinação incrível. Você que mexe com a sua picape aí sabe como é importante o tom, a afinação... E ele entende disso, ele se sente mal com a discografia ruim que existe hoje no país, né? Ele conhece as pessoas pelo tom de voz, ele disse, tá triste, disse, nossa, você tá desafinada hoje, Fátima. Olha, brincadeira uma coisa dessa, o que que tá acontecendo com você, né? Então, eu vejo nele, mais do que jornalista, que na época nem tinha faculdade de jornalismo.
E não tem hoje também.
Que pena, desvalorizando.
Voltamos,
a era, né? Uma pena essa evolução.
Houve uma regressão.
E o Cid mostra como nós somos possíveis, como, sabe, não é uma questão de ter só. O ser, graças a Deus, às vezes prevalece, né? Vocês estão brincando
aqui,
super bacanas, despojados, desprendidos, não precisam fazer média com ninguém.
Mas é espetacular, né? O livro, a história do Cid Moreira, sem dúvida alguma, porque não tem uma pessoa nesse país que não tenha acompanhado
e
tenha vivido junto com ele.
Então eu passo pela era de ouro do rádio. Galera, televisão na época do Cid era só em ficção científica. Pensa bem uma coisa dessa. Hoje nós estamos na era digital, né? E o Cid vem das válvulas da rádio, a válvula do outro lado do Atlântico, aquelas rádios com as músicas... músicas clássicas que ele curtiu muito e tem essa afinação por causa disso. E chegou no iPod, né? No Macintosh, que ele trabalha hoje em casa, com um Pro Tools, que é um programa de voz. Você vê como as pessoas podem sim se atualizar, podem continuar ligados, entendeu? Porque velho é uma coisa que inventaram, entendeu?
Comecei,
é uma mentira. Tem jovem muito velho, né?
Quando eu comecei lá em Taubaté, eu acho que a emissora tinha assim uns 250 watts, fraquinha, né? E na época um locutor lá, eu era fã dele, ele tinha um programa no final, encerrava a programação com poemas de J.G. de Araújo Jorge e tal, e às vezes ele me convidava para participar, ler uma ou outra, porque eu estava começando a engatinhar em mensagens, né? E um dia, e depois que encerrava a rádio, a gente ia lá para um boteco lá na esquina e tomava umas e outras, entendeu? E numa dessas idas nossa, ele pegou assim na minha orelha, me olhou fixamente e falou assim: você vai ser o locutor mais conhecido desse país. Soluçou e tal. Negócio de bêbado, né?
E, no entanto,
aí na minha ignorância, eu fiquei imaginando: bom, a rádio está com 250 watts, então vai botar um quilowatt, talvez dois, sei lá. E todo mundo vai me conhecer.
Como era o nome do
profético
autor,
locutor?
Não, do autor que costumava ler os poemas. Que autor era os poemas?
J.G. era muito bom.
Carlos Dumont, João, né?
Eu tinha um programa lá no Rio, eu tinha um programa no Rio, na rádio MEC, que eu sou técnico em comunicação social pelo MEC, né? Então tinha um programa lá que eu lia as crônicas de todo mundo, Rubem Braga, Raquel de
Queiroz, Cecília Meireles,
Tem aquele time todo, primeiro time.
Como é que começou a tua incursão aí nos textos bíblicos, que tu acabou fazendo bastante sucesso com aquela série da Bíblia, né, Cid?
Então um programa não vai dar.
Hã?
Um programa não vai dar. Olha que bacana, eu acho que você pode ser cristão sem ser careta. Né? Sem ser aquele estereótipo, não é verdade?
Sem dúvida.
Você pode ter. Eu acho que ser cristão é atitude, não é blá blá blá.
Mas nós temos hoje o exemplo de cowboy, padres que são triatletas, que são músicos, que são. Né? E não tem uma aparência careta. E são lá.
Olha, você quer que
estão a serviço de Jesus Cristo.
Sabe isso
que.
Olha, eu não sei, vocês devem saber, eu estou no Guinness Book. Pelo jornal, né?
Pelo maior tempo.
Tempo no jornal.
Maior tempo na bancada. E agora estão pleiteando me colocar de novo no Guinness Book pela gravação da Bíblia na íntegra.
Sabe que um dos momentos da nossa imitação aqui são os salmos do Cid. A gente sempre encerra o programa recitando um salmo. Vou pedir então, nosso Cid Moreira vai fazer um dos salmos agora na tua presença.
Claro, pra tu entender e sair daqui tranquilo, confortável com a nossa imitação, sabendo que tu tá dentro da tua...
Mas eu acho
tua...
que a gente não pode brincar com isso.
Não, mas não é brincadeira, é sério. São mensagens que nós passamos pra nossa audiência, levando a palavra do Senhor.
Eu participei de um CQC aí, no final eu não gostei da brincadeira.
Eu vi a matéria, foi engraçado.
Ótima, assim. Tava bem engraçado.
Porque eu quando saí da Bandeirantes, que eu trabalhei na Bandeirantes, e quando fui trabalhar no Rio, na Mairinque, extinta Mairinque Veiga, não é?
Sim.
O que eu ia falar agora? Esqueci.
Por que você mudou da Bandeirantes?
Saiu da Bandeirantes.
Falou da matéria do CQC.
Sim, mas
que
a matéria do CQC.
Isso. E tu não gostou do final da matéria do CQC. Tu não gostou muito do final da matéria.
Agora aqui.
Olha só.
Você quer que eu ia contar?
Não acontece.
Nós brincamos, nós
acontece
brincamos
comigo
muito.
Também.
Nós brincamos muito e a gente tenta levar a vida super divertida. A gente gosta de ser jovem porque isso é um estado de espírito, né? Ele joga tênis, ontem nós jogamos tênis aqui, foi muito legal.
Bateu uma bolinha.
Né? Bateu uma bolinha.
O KG é o nosso jogador de tênis aqui.
É, aí, ó. Tem parceiro.
Como me chamam de Nadal do Sul aqui. Não sei se é.
Você é parecido
com o Nadal. Como é que foi? Olha aí, Cid, como é que foi essa transição de ser o cara do Jornal Nacional? Daqui a pouco tu sai do Jornal Nacional, tu vira o cara do Fantástico, do Mr. M, o cara da Bíblia. Como é que foi isso?
Ainda
como é que
isso funcionou?
Sim. Isso mesmo. Como é que foi pra ti essa transição de uma coisa pra outra? Foi, como é que se deu isso?
Eu resumo a minha vida, a minha carreira toda em fases. Fases maravilhosas. Hoje eu posso dizer, foram maravilhosas. Quer dizer, a fase do rádio, a fase do cinema, da TV. E hoje eu estou na, digamos assim, na fase final da minha vida, que é a minha dedicação total em divulgar a Bíblia.
Aconteceu uma coisa muito legal.
Eu gosto de brincar, né?
Nós temos 10 anos de casados. Eu tenho 36, e o, aliás, o Cid tem 36 e eu 72, porque de vez em quando eu me sinto velhinha perto do ritmo dele, né? E a gente falava, Cid, você tem tudo, cara. Você pode dizer que você é um cara de sucesso. Todas as mulheres que quis, cultura, viajou o mundo inteiro, joga, tem esporte, saúde, é vegetariano. Então ele tem um conjunto de coisas, além de você gostar, né? As pessoas gostarem dele no Brasil inteiro. Então a gente pode chamar ele de um cara de sucesso. Aí faltava pra gente o que, que é o sucesso de verdade. Você vê o Armando Nogueira, foi chefe dele. Um cara também super bem sucedido. E foi embora. Nós somos atemporais. Então não é possível que seja só isso. Então eu falei pra ele, vamos buscar alguma coisa que dê um sentido maior na nossa vida? Então a gente começou a fazer meditação. E eu aprendi isso com um budista. Que coisa engraçada, somos cristãos, mas todo mundo pode nos ensinar coisas. E o budista disse assim pra mim, Fátima, faça uma coisa só, mas faça profundamente. Se você é cristã, estude o cristianismo, procure viver como cristão. Se você é budista, faça o budismo. Se você é da cada religião, você faça isso profundamente. Porque você ficar pulando de uma coisa para outra, você fica muito na, né? Muito na superfície. Então a gente decidiu, porque a minha preocupação era criar um estereótipo, porque eu sou meio bicho grilo, tal, eu não queria, sabe, a evangélica, fica uma coisa meio falsa, meio assustadora, né? E a gente também fica catequizando os outros. Então a gente tentou fazer o seguinte, nós vamos fazer todo dia da nossa vida uma atitude cristã, né? Jesus era um cara sensacional, sensacional. Ele foi o primeiro comunista do mundo. Ele queria dividir tudo. Então, não é fácil dividir o tudo, não é fácil dar face, não é fácil perdoar. Então, ao invés de ficar indo na igreja bater no peito, a gente resolveu ter atitudes cristãs.
É isto, né? Que eu mais gosto nela, essas aspirações.
Olha. Você se apaixonou, não foi, Cid?
É claro.
Ô Cid, qual é o teu
time? Essa é a opinião do meu cover.
Qual é o teu time do coração, Cid?
A minha é muito mais profunda.
Cid, qual é o teu time do coração?
Time aquele, futebol?
Isso, pra quem tu torce.
Infelizmente eu não sou muito chegado,
né? Ah, é?
Pá, né? Que loucura!
Difícil, loucura por quê?
Quem imaginaria que Cid
era garoto, eu era bom de bola. Gostava de uma pelada, né?
Em todo sentido. Até hoje, né? Até hoje. Aliás, até o último dia do homem, o homem tem que gostar de uma pelada.
É verdade. Tá certo.
Tô certo. Obrigado. Eu vou tirar essa frase. Bom, e vou guardar essa frase. O Cid Moreira olhou pra mim e disse, tá certo.
Peraí. Mas eu visava a bola, estava preocupado com a bola. E os adversários não, visando a minha canela. Então na primeira de olho.
Deu, né? Imagina, nunca mais
entra. Nunca mais se mete. Não.
Volante.
Na segunda virava boxe.
Muito bom.
Então.
Tênis tem menos perigo.
Como é que são as tuas atividades hoje em dia, Cid? Porque eu sei que tu continua trabalhando. Quais são as tuas atividades hoje em dia? E outra coisa, tu nunca trabalhou com dublagem, assim, de filmes e coisa e tal?
Foi ator de filme.
Também eu tive uma fasezinha, assim, de dublagem.
Cid fez mais de 1.500 comerciais.
Nossa.
Cada 10 comerciais na TV, uma época, na Globo, 8 tinha a voz do Cid. Bah. É que vocês são muito... Não é uma loucura, 8. Né? 13 anos de Canal 100. Fazendo documentários.
O Canal 100 era. Sempre passava na sessão
era,
de cinema. Não,
era
um jornal.
Eu gravava jornais de cinema, inclusive aqui, tinha um produtor aqui do Sul. em todo o país.
Era um jornal maravilhoso, na época que não tinha replay ainda, né? Então, slow motion.
Quase todos os jogos do Maracanã, né? Quase todos os jogos do Maracanã. Era muito legal.
Ele criou vício em tranca, nós gostamos de jogar tranca. Porque à noite ficava esperando chegar os filmes para fazer a narração, isso de madrugada. Então, ele já ralou muito, né? Agora tá dando uma de cowboy. De...
Olha, o papo tá ótimo. O papo tá ótimo, mas ela não falou ainda sobre o lançamento do livro.
Lançamento do livro.
Eu falo por ela.
Eu tô feita, né?
Hoje, gente? Aliás, eu vou estar pronto hoje. Eu vou lá às 19 horas.
Eu gostaria que você fosse, viu? Porque o período lá é longo.
É longo, você fica. Então,
eu podia, assim, a hora que eu for ao banheiro, você...
Vamos ficar revezando. É claro, eu respondo tudo.
O Cid sofreu um processo uma vez, porque existia um câmera que fingia que era ele. Aí o cara viajava pelo interior dizendo que era Cid Moreira, uma mulher pôs um processo no Cid... Tinha tido um filho do Cid.
Não, isto não é verdade. Eu estou aqui impressionado. Eu posso ser ele, não. O original não é.
Cara, o maior elogio que o Everton pode receber são as dúvidas dos ouvintes pelo e-mail aqui, perguntando se o Cid tá aí mesmo ou a gente tá zoando. O pessoal não tá acreditando. O pessoal tá. Cid, então, por favor, prova que é tu
hoje
mesmo,
à noite, nós
Cid
vamos Moreira. Falar, né?
Eu tenho uma proposta. O Cid original e o Cid.
O teu Cid.
O Sombra, que sou eu.
Sim.
Eu vou fazer o eco do Cid. Ele fala qualquer frase e eu falo grudadinho ali junto. Tá?
Tá bom.
Alô. Alô.
Hein?
Hein?
Funciona, Cid, vai lá, funciona. Vamos.
Eu me considero um grande imitador do Cid Moreira.
Cid, posso te pedir uma para trabalhar com
a... Atenção, ouvintes da
Atlântida. Pode fazer a abertura do programa?
Vocês estão sendo enganados. É verdade. Eu concordo com você.
É. Pode fazer a abertura pra gente. Esse é o script que o âncora do programa recebe. Tu pode interpretar pra gente?
Nós podíamos depois tirar uma foto
hoje
todos
a noite
nós.
Vai ter a noite de autógrafo.
Podia colocar foto no Twitter do Pretinho, né, cara? Muito obrigado.
São as notícias do
dia. Já estamos providenciando.
Porto Alegre tem um novo prefeito. É o vice José Fortunati, que assumiu no lugar de Fogaça, que vai disputar as eleições de outubro. Mas peraí, isso é campanha política.
Era apenas uma manchete.
Não pode.
Era apenas uma manchete.
Anvisa limita a venda de medicamentos para emagrecer. A substância sibutramina. Palavrão.
Horrível.
Presente nesses medicamentos passa a ser classificada como psicotrópico. E a tarja do medicamento muda de vermelha para preta.
Olha!
Pretinho básico.
Maradona é operado após ser mordido por cachorro.
Opa. É, o cachorro dele mordeu, perto dos lábios o cachorro mordeu ele.
O cachorro deve ter ficado
Ele foi drogado. Hospitalizado e inclusive fez uma cirurgia plástica para correção.
Ele ou o cachorro?
Técnico da Argentina foi atacado por sua cadela de estimação.
Olha! Minha cadela aguenta mais maravilha.
Dela sem vergonha.
O animal lhe mordeu no rosto.
Com certeza os fãs falaram, o grupo
RBS lançou oficialmente hoje a segunda fase da campanha institucional. Crack!
Aí.
Nem pensar!
Craque só no tênis.
Aliás, eu tenho uma camisa aqui que eu vou dar presente pro Cid.
Opa!
Essa nossa campanha aqui.
Tá bom, Cid.
Craque, Cid. Craque.
Todos nós com a camisa também.
Craque só no futebol. Craque só no tênis. Na música.
Tá difícil ainda.
Né? Na música.
Mas peraí, ninguém falou o horário lá do livro.
Qual é o horário do lançamento do livro do Cid Moreira, Fátima?
Você não é que comanda aí o negócio?
Mais ou menos, Cid Moreira. Eu tento, eu me esforço, mas não consigo. Não consigo. Por favor, vou tentar comandar. Fátima, qual é o horário do lançamento da sessão de autógrafos do livro?
Eu tinha que ser a maior fã dele, ele que é meu
fã. Fala o horário.
Ele quer garantir o leite de qualquer jeito.
Fala o horário, gente, Fátima.
Por favor, vão lá comprar um livro do Cid por mim, por favor.
E o horário, Fátima?
Olha,
ela não sabe o horário.
Às 19 nós vamos estar lá. para uma entrevista.
19 horas na Saraiva,
fazendo uma
entrevista. Do Praia de Belas.
Isso. É, tem o Conversa no Praia hoje com o Túlio Milman entrevistando o Cid Moreira. Mas
demais, demais. É,
vai ser muito legal e ainda tem a sessão de autógrafos.
Demais.
Cover, vai junto, né?
Eu vou convidar os pretinhos, né?
Vamos todos lá. Cid, o Cid tá pedindo para tu botar os fones porque ele vai ler uma
Eu vou ler um poema. Vai ler um poema e vou dedicar a você.
Cid 2 vai ler o poema pro Cid 1.
Eu posso solicitar uma trilha para que eu possa...
Claro, Cid Moreira, já está aqui a trilha.
Em homenagem a Cid Moreira, o original, que está aqui hoje entre nós, vamos recitar um poema lembrando da fase em que ele iniciou no rádio. Ouve estes versos que te dou. Eu os fiz hoje, que sinto o coração contente. Enquanto teu amor for meu somente, eu farei versos e serei feliz. E hei de fazê-los pela vida fora, versos de sonho, de amor. E hei depois relembrar o passado de nós dois, esse passado que começa agora. Estes versos repletos de ternura são versos meus, mas que são teus também. Sozinha, hás de escutá-los sem ninguém que possa perturbar vossa aventura. Quando o tempo branquear os teus cabelos, hás de um dia mais tarde revivê-los nas lembranças que a vida não desfez. E ao tê-los, com saudade em tua dor, hás de rever chorando nosso amor. Hás de lembrar também de quem fez. Se nesse tempo eu já tiver partido, e os outros versos quiseres, teu pedido deixa ao lado da cruz para onde eu vou. Quando lá novamente então tu fores, pode colher do chão todas as flores, pois são os versos de amor que ainda te dou. Boa noite.
Que maravilha, hein?
Isso é do JG de Araújo, né?
É, do autor.
1934 esse verso aí.
É velho ele, hein?
Veja que os poemas não têm idade, né? Olha, eu sinto muito, eu vou anunciar aqui pros pretinhos que eu vou mudar de Cid.
Vai mudar de Cid? Que isso? Que isso? Deixa mudar, Cid. Deixa mudar.
Eu vou levar. Tá como lembrando. Mulheres.
Até mudou de assunto. É.
Vamos sair hoje à tarde, eu e você, Cid, passear nas ruas de Porto Alegre. Existem algumas coisas aí que a gente pode fazer hoje. O que você acha? Que bom que aceitou o meu convite.
Cara, a gente não tem palavras para agradecer a tua presença, a tua visita aqui, Cid Moreira. Muito obrigado.
Mas ela não falou horário.
Falamos o horário. 19 horas hoje na Saraiva do Praia de Belas, lançamento, sessão de autógrafo, entrevista com este ícone da televisão brasileira, do jornalismo brasileiro, que dirá mundial. Talvez.
Galera, existia vida antes da internet.
Sem exageros.
É verdade. Sem exageros. Muito obrigado, Cid Moreira.
Vai perder a credibilidade.
O Cid podia chamar um depois do intervalo pra gente.
Isso, aqui, né? Por favor, Cid Moreira.
Segundo uma pesquisa aqui, tu deu 8.914 boa noites. De 1969 a 96. Pode dar mais um pra nós aí. Só mais um.
Pretinho básico, boa noite.
O pretinho básico, não é? Um abraço. Um grande abraço pra vocês. E.
Tá rolando a trilha.
Tá rolando a trilha.
Ouve a trilha do Fantástico aí.
Vamos nos emocionar juntos. Ouça a trilha.
Preste atenção.
Bonito, né, Cid?
Eu me emociono quando eu ouço essa trilha.
Muito bonito. Aliás, eu costumava encerrar esse programa sempre com uma mensagem baseada numa das matérias veiculadas no programa.
Então, dê boa noite para os pretinhos básicos aí.
Então, pode-se dizer que essa minha carreira na parte, assim, fonográfica, eu devo ao Fantástico. Popularidade do Jornal Nacional e mensagens ao Fantástico. Então, a vocês todos...
O Pretinho Básico...
Pretinho Básico, esse programa simpático e popular,
Mas eu não posso desejar boa noite.
Não, mas vai, vai. É,
tudo, aqui tem reprisa aqui depois.
A gente escurece a sala, não tem problema. Apagamos as luzes. Fantástico.
O meu, boa noite.
Cid Moreira, senhoras e senhores do Pretinho Básico. Voltamos depois do intervalo. Obrigado, Cid. Obrigado, Fátima.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Estamos de volta com este Pretinho Básico histórico aqui na Rede Atlântida. Tivemos a presença do inesquecível, legítimo Cid Moreira. Não, cara,
vamos falar a real. Foi tudo uma farsa, cara.
Foi tudo uma armação. Foi tudo uma armação.
A gente que tava.
As fotos já estão
na capa do clique.
Fala. As fotos já estão no clique.
Não, é só na capa por enquanto, né? Mas.
Agora é.
Daqui a pouco vai pro Twitter do Pretinho também uma foto que a gente tirou aqui no estúdio.
Já deve estar no Twitter do Pretinho.
Quem nos ouve agora tem que saber da mobilização impressionante que aconteceu no prédio da
RBS. É verdade, cara.
Todos os colegas. Todos os colegas
veio aqui querer ver o Cid.
Nem o RBD, cara. Ele veio aqui nos
estúdios. Como nem o RBD, cara?
Não, mas é que o RBD é bom. O RBD foi punk.
Pô, demais. Que momento emocionante, né? Porque apesar de a gente estar, entre aspas, próximo, né, do Cid Moreira, tem, enfim, uma situação muito curiosa atípica, atípica, do teu cara entrando no estúdio aqui, do nada entra o Cid Moreira aqui. Boa tarde. Que isso, né, cara?
Foi sensacional, é emocionante viver esse tipo de coisa, conhecer essas lendas, essas figuras, né?
Pô, só agradecer. Imagina, a nossa produção, a Flavinha, que fez a mão, a Flavinha Amor, que fez a mão, buscou o Cid Moreira. Aê, lá onde estava o Cid Moreira, trouxe o Cid Moreira aqui pra trocar essa ideia com a gente. Valeu, Flavinha, é nóis.
Onde é que tu tava, Cid?
Eu estava fazendo algumas coisas. Tá. Eu não gostaria de falar isso.
Tá bem, tá bem.
Ô, meu, estamos devendo antes do bola nas costas aqui os classificados do Pretinho, que uma galera liga 1h30, fica ligado 1h30 pra ouvir as ofertas dos classificados do Pretinho Básico. Vamos lá, então. Muito bem, duas ofertas. A primeira, vendo apartamento novo em Joinville, muito bem localizado no bairro Floresta, com dois dormitórios e demais dependências por R$ 97.500. Melhor área útil da categoria. Contato douglas.santos88@terra.com.br. Mais uma oferta, vendo lanternas estilo tuning e tapetes de alumínio para Ford Ka. Interessados, enviar e-mail para, nossa, efgsagas, tudo junto, efgsagas@bol.com.br. Envio as fotos. Mas também. Foram duas ofertas dos classificados do Pretinho.
Aqui, ó, vende-se um programa de rádio de grande audiência no FM.
Opa!
No pacote, um albino que adora Novo Hamburgo, o ômega, o pão crioulo, cidadão magro, indivíduo acima do seu peso e amante de bebidas alcoólicas, um guri corcunda, mulher feminista de belas curvas e olhar sensual. Apresentador sensível que usa creme pro cotovelo, jornalista culto e inteligente, comunicador que assistiu Moisés abrir o Mar Vermelho e Noé fazer a arca, e excelente músico e cantor.
Opa!
Preço a combinar.
Aceita-se
no negócio terra, gado, cartão de Bolsa Boa. Família, vale alimentação, arroz e soja.
Isso.
Manda um. Acontece. Pros nerds e pros bogre, ambos de São Pedro do Sul. Fabrício de Oliveira Machado.
Muito bem, 12:13, tá na hora então do bolo nas costas, doutor Alceu.
Denis Ryan, caminhando com você, apresenta Bola nas costas.
Manda aí, doutor Alceu.
Mas que beleza, hein, doutor Petra? Doutor Cid Moreira no Pretinho.
É, loucura, né?
Já convidei pra lá em casa hoje,
doutor. Eu já sabia disso, eu vi tu tramando ali com o Cid.
Vamos fazer um salsichão dançante hoje lá em casa.
Eu gosto.
Vai ter uma beleza, vou levar os dois, Cid.
Vai ter vovó sentada, não?
Vai ter vovó sentada, em pé, correndo, vai ter uma loucura.
Melhor, ele, qual vai ser o horário?
A partir das 10:10, doutor Cid.
É bom que se diga. Às 19 horas eu vou fazer o lançamento do livro.
Qual é o livro?
Boa noite.
Tapa minha perna. Fica, amanhã tem o Inter, doutor Petra. Da Libertadores contra o Cerro. Estão esperando 25 mil colorados lá, doutor Petra.
Isso aí, doutor Alceu.
O Grêmio vai jogar quinta-feira com o Botorati.
Que horas, Copa, que horas, doutor
Alceu? Sempre da noite, né, doutor Cajé? É, tapa minha perna. E a Chapecoense vai pegar o Atlético Mineiro do Luxemburgo. Ei, Atlético Mineiro, a Chapecoense pode empatar que tira o Luxa lá da Copa do Brasil.
Boa. Aí.
Vamos, Chapecoense. Vamos, Chapecoense, o furacão do Oeste. Era isso, doutor Peter.
Também, doutor Alceu.
Pra não atrasar muito o programa
hoje. Muito obrigado, doutor Alceu. É que hoje, terça-feira, não tem muito, muito o que dizer, né, sobre futebol, né, doutor
Alceu? Cara, mas estamos essa história entre safra do Maradona, semana, que o cachorro mordeu ele no rosto, cara.
É verdade.
Quer dizer, então, que a Argentina vai ter dois Tevez na Copa.
Ô, meu, vocês lembram ontem que eu fiquei devendo um texto sobre os tipos de eleitores que colocam jabutis em árvores?
Sim, ah, sim, é verdade. Sim.
Pois então, cara, eu vou começar a ler esse texto agora, vou ler uma parte dele e a outra parte dele lá no programa das 18. Achas? Pode ser? Claro, claro que sim, pra gente não tomar muito tempo, porque é longo, além de, apesar de ser bom, é longo. Então, alguma vez você viu um jabuti em cima de uma árvore?
Não.
Não. Pois então, jabutis não sobem em árvores, logo, se estão lá, é porque alguém os colocou. Um sujeito comprou uma geladeira nova e, para se livrar da velha, colocou-a em frente à casa com o aviso: de graça, se quiser, pode levar. A geladeira ficou 3 dias sem receber um olhar dos passantes. Ele chegou à conclusão que as pessoas não acreditavam na oferta. Parecia bom demais para ser verdade. E então mudou o aviso para: geladeira à venda, R$50. No dia seguinte...
Começou o planeta.
Quebra o clima.
Vamos anunciar as atrações.
Me deu um frio na espinha. No dia seguinte, tinham levado a geladeira.
Brincadeira.
O cara voltou pra vender e levar.
Quem roubou a geladeira, vota.
Fiada.
Olhando uma casa para alugar, o interessado perguntou à corretora de imóveis de que lado era o norte, porque não queria que o sol o acordasse todas as manhãs. A corretora perguntou: o sol nasce no norte?
Bom.
Quando o interessado explicou que o sol nasce no leste, aliás, há um bom tempo que isso já acontece, ela disse: eu não me mantenho atualizada a respeito desse tipo de coisa.
Oh.
Ela também vota.
É.
Posso deixar um pouquinho pra depois agora então, tá?
Tá bom.
Tá bom?
Tá bom.
Meu colega e eu estávamos almoçando no restaurante self-service da empresa quando ouvimos uma das assistentes administrativas falando a respeito das queimaduras de sol que ela havia tido ao ir de carro ao litoral. Estavam num conversível, por isso não pensou que ficaria queimada, pois o carro estava em movimento.
Epa!
Ela também vota. Minha cunhada tem uma ferramenta salva-vidas no carro, projetada para cortar o cinto de segurança se ela ficar presa nele.
Boa.
Ela guarda a ferramenta no porta-malas.
Ah, que legal.
Minha cunhada também vota. Meus amigos e eu fomos comprar cerveja para uma festa e notamos que os engradados tinham desconto de 10%. Como era uma festa grande, compramos 2 engradados. O caixa multiplicou 10% por 2 e nos deu um desconto de 20%.
Esse caixa vota.
O caixa também vota. Eu não conseguia achar minhas malas na área de bagagens do aeroporto. Fui então até o setor de bagagem extraviada e disse à mulher que minhas malas não tinham aparecido. Ela sorriu e me disse para não me preocupar, porque ela era uma profissional treinada e eu estava em boas mãos. Apenas me informe, o seu avião já chegou?
Meu Deus.
Perguntou ela.
A funcionária também vota.
A funcionária também vota.
Tem uma frase que diz, né, que quem elege os políticos não é quem lê jornal, mas quem embrulha o lixo com o jornal. Não é bem embrulhar o lixo com o jornal, não, que é a frase, entendeu? Mas é isso aí.
Mais ou menos por aí.
São esses aí que queridos. Vão votar.
Que susto. E aí, Mr. P, tá mais calminho?
Ah, sim.
Não, o melhor de tudo, o nosso ouvinte não pôde presenciar, que foi o Cid Moreira ligando pro Mr. P. Cid Moreira chegou aqui no estúdio da rádio mais ou menos 12:30, entrou e o Maurício: ah, não, Maurício Pandeiro. Ah, não. Tu vai ligar pro Everton Cunha, o cara que te imita.
Não, quis preparar o Everton. O Everton tem um treco.
Claro, né? Aí sim, ligou e o Cid Moreira liga pro Everton. Alô? Quem está falando? Aquele jeito que eu não sei fazer, né? De onde você é? E o que, que tu dizia? O que tu pensava do outro lado, Everton?
Mas eu apavorado porque eu cheguei...
Achou que era sacanagem.
É, porque eu cheguei e um colega, sem querer, largou uma vinheta assim. Quando ele me viu, ele disse, bah, hoje vai ser bom. E aí não entendi nada, o cara mal me encontrou e falou isso, aí eu perguntei o que que houve. Aí ele se fragou, né, e olhou pro outro cara, o outro nosso colega, e disse, não, nada. Ficou meio errado, eu, não, parei, o que que tá acontecendo? Nisso tocou o telefone. E aí eu olhei, Maurício Amaral. Fala, Maurício. Não, só um pouquinho, tem um cara aqui que quer falar com ele. Alô. Aí eu pensei, mas quem é o cara que tá imitando a imitação que eu faço, quer dizer?
Não, só que me faltava, arranjaram outro imitador do sítio lá.
É, um imitador muito pior, né? Cachorra.
E a ligação cortando, porque eu já tava subindo aqui, e cortando a ligação, aí eu, pá, mas o que que tá acontecendo? Aí eu, pá, mas se o cara avisou ali, aí cheguei, tô subindo a escada, cara, uma mobilização da empresa.
Já tem uma cabeça desse tamanho
assim, aí eu vi, quando tava abrindo o caminho.
Foi demais, cara.
Mas dar de cara com ele foi espetacular, é emocionante. Por favor, espetacular mesmo. Bom, pessoal.
Vai aí.
Vai, KG.
Vou eu? Eu já tenho umas frases de para-choque de caminhão, então. Calma. Não sou mágico, mas vivo desse truque. Ah, o truque é o T-R-U-C-K.
Truque é caminhão em inglês.
Truck, né?
Truck.
Qual a função do Espírito Santo? Aumentar a distância entre o Rio e a Bahia. Sexo grátis, amor a combinar.
Meio machista, né, KG?
Menos imaginação que o mestre Cuca do McDonald's.
É só Big Mac que manda pros caras.
Todo vagabundo tem um nome a lazer.
Ah, lazer.
Três eixos envenenados e o machão invocado. Se eu fosse rico, comprava teu orgulho.
Eita!
É a melhor de todas, é essa aqui. Ó.
Ah, essa é boa, cara.
É bonita essa.
Não, mas a melhor de todas é essa aqui, ó. Se eu tivesse estudado, não estaria aqui.
Acabaram com os caminhoneiros.
Falando em caminhoneiro, essa madrugada no pijama, com aquela história do pijama sujo, que é um pedindo pra ligar pra outro, pra um amigo, alguma coisa assim. Ou um bipaixão, que é ligar pra quem a pessoa ama. Uma ouvinte que morava em Santos, São Paulo, e ouviu o pijama, agora morando em Portugal, mandou um e-mail pedindo pra ligar pro marido dela, de 40 anos, em Portugal, que é caminhoneiro, e eu liguei. E entrou, e eu pensando que ele era brasileiro, não, ele era português. E aí batemos um papo, foi espetacular, não imaginava.
Usou teu sotaque.
Claro, conversei com ele o tempo todo assim, espetacular, cara. Tu falar com português mesmo.
Quanto tempo assim durou essa ligação?
Olha, a conta vai apresentar. E o melhor foi eu perguntar pra ele, escuta, você se incomoda com as brincadeiras que os brasileiros fazem em relação aos portugueses, com as piadas que vocês fazem, tudo divertido e tal, não sei o quê? E ele disse que não. E aí eu falei, sim, até porque vocês não me entendem.
Muito bom.
Ele foi espetacular, cara.
Fantástico. Ô, galera do PB, faz mais ou menos uns 4 meses que eu tinha largado vocês de mão. Larguei o PB. Mas agora voltei a ser a mesma ouvinte de antes, a que escuta, manda e-mails, ri, concorda, discorda de outras coisas, como de ontem, o Pi falando que o fim do mundo vem devido às mulheres na rua. Aí vão alguns trocadalhos do carinho. Sim, eles voltaram. Pedro é cego, a Lady Gaga. Ao ver uma modelo, você fala que ela é bonita, o Miguel fala bela. Eu digo bom, o Galvão Bueno. Torço pelo Flamengo, a Ana Botafogo, o Silvio Santos, o Marcos Palmeira, o André Vasco, o Aquífero Guarani. O Silvio Criciúma, o Navio Cruzeiro, a Rainha Vitória, o Irving São Paulo e o Stanislau Ponte Preta.
Muito bom! Muito bom!
Manda aí um pai, vem me buscar! Pro Potter, um tchê!
pro Lecado e o Maurício de Vila Nova do Sul, pro Nuno de Porto Alegre, pro William de Taquari, um beijão pros meninos da banda Pentagrama, que além de bons músicos, são pessoas especiais. São super simpáticos e atenciosos. O
gordo acho que tá fazendo
isso. Até mais, pretalhada. Aninha de Santa Catarina.
Ô, meu, faltando 2 minutos ainda pro término do programa, quero ler um e-mail que veio endereçado a mim e ao Marcos Piangers, o nosso ouvinte Alexandre. Alexandre não tem o sobrenome dele aqui. O Piangers está voltando semana que vem, segunda-feira está aí já. Provavelmente o Potter também, na segunda-feira estejam todos aí já. E já temos que providenciar então naquele rodízio. Providenciar aquele rodízio que será aplicado aqui no Pretinho Básico. Bom dia, fui no show do Guns e não vou entrar no mérito da qualidade ou conveniência da apresentação quase 25 anos após o disco ou a turnê Appetite for Destruction. Acho que é também, não lembro. Essa aula não fui. Admiro muito vocês, Féter e Pianjas, pelo carisma, pelo bom humor, pela espirituosidade, pela inteligência e tudo mais que fazem de vocês dois casos de muito sucesso na mídia. Até por isso fiquei desapontado com os comentários externados na abertura do primeiro programa Pretinho Básico apresentado logo após o show. O Féter, que não foi ao show, comentou que foi um trem fantasma. E tem restrição a shows e aos empresários que vêm fora de época, tais como Guns N' Roses e Faith No More, e que os fãs devem ficar em casa com a memória do clipe em vez de ver a apresentação de alguém decrépito. Por fim, apontou o que entendeu ser a vibe negativa da turnê do Guns no Brasil. Eu vou falar por mim aqui, tá? O que eu disse foi o seguinte, querido Alexandre. Trem Fantasma é a turnê do Guns, essa turnê Chinese Democracy, bem como o disco Chinese Democracy, que levou quase 15 anos para ser lançado, a turnê quase 10 anos para decolar, e por onde passou teve algum problema com o show do Guns ou coisa parecida, e por isso essa vibe negativa a qual fiz referência. Mas em nenhum momento disse que os fãs deveriam ficar em casa com a memória do clipe, sim que eu preferia ficar em casa com a memória do clipe e daquelas épocas legais em que as bandas faziam sucesso, e não hoje, depois de 20 anos, depois de ter terminado a banda vem aqui pra fazer um show e tal. Essa é a minha opinião, não quer dizer que tu deva concordar com ela. Já o Piangers diz aqui que foi ao show, destaca um Axel gordão, sem voz, diz que foi ver o cover do Guns com o vocalista original, mas que enfim poria um ponto final na idolatria juvenil. Acontece que passaram as semanas anteriores a apresentação anunciando Guns N' Roses em Porto Alegre e que a Rádio Atlântida é a rádio dos shows internacionais. E isso é verdade.
Mas é?
Né? Isso é que nós passamos a semana inteira anunciando o show do Guns porque entendemos que a audiência da Atlântida gostaria de ver o show do Guns. Não quer dizer que eu, fosse querer ver o show do Guns, mas acredito que para a audiência seria como foi um show sensacional. Hipócrita e cretino eu viria aqui, seria se viesse aqui dizer: bah, o show é demais, tem que ver o show, é sensacional. E não fosse esta a minha opinião. A minha opinião é de que o show não seria legal como achei que não foi, enfim. Mas enfim, precisava da voz aqui a resposta do Alexandre, que deseja muito sucesso para todos nós e diz que isso é ruim para nossa imagem e credibilidade minha e do Piangers.
E tu viu com quem que o Axel Rose ficou aqui no Brasil?
Não, cara.
Com a Ellen Jabur.
Estão dizendo que ela teve um affair com o Axel Rose.
Mas ela é casada
com Ellen Jabur? Não, ela namorava o Rodrigo Santoro. Ela
ficou... Cara,
não namora mais.
Affair com...
Parabéns pros dois.
Ah, cara,
porra, é verdade,
não é problema, cara.
Claro, mas é por isso que eu tô dando os parabéns pros dois.
O Guns vai fazer um show no Rio, aquele que não saiu.
Vai voltar. Isso aí, dia 10. Não é dia 10?
É, sei lá.
10 de abril. Vamos poder se encontrar de novo.
Claro. Acho que é 10 de abril.
Pô, deixa ser feliz, né?
Pô, coisa bem boa, tio.
Coisa bem boa, tio. Eu no lugar dele, se tivesse a Bangu, e ela no lugar dela, se tivesse a Bangu.
E tu, Cid?
Ah, eu estou fora.
Tá casado, né? Bem casado,
a Fátima está comigo. Vamos esperar um outro dia, Cadê?
Isso aí.
Eu posso vir pra cá e a gente arma alguma coisa. Mas vamos hoje, não esqueça, você que está ouvindo o Pretinho, às 19 horas no Praia de Belas, em Porto Alegre, eu vou estar lançando meu livro.
Qual é o nome do livro?
Boa noite.
Muito obrigado, Cid Moreira. Ficamos por aqui com esse Pretinho Básico na Rede Atlântida. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho. Coca-Cola, Nova Skin, Lojas Colombo. Voltaremos logo mais às 6 da tarde com mais um bebê. Vem aí o Barra Côncio.